Gente, sem perder tempo, já pedindo desculpas aqui pela demora, eu vou saudar do outro lado da tela o doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas, estudioso de Oriente Médio, do Islã e do mundo árabe, professor Salem Nasser. Professor Salem Nasser, bom dia.
Bom dia, Anderson, como vai? Obrigado por me receber, obrigado.
Eu que agradeço, demais a sua presença aqui com a gente. Já há bastante tempo a gente estava tentando fazer esse papo novamente com você aqui no programa, Salem. Agradecemos muito. E a gente já queria começar pelo seguinte: amanhã, dia 7, completam-se aí 7 meses de um processo que tem levado ao extermínio do povo palestino. Essa aqui é a verdade. Os ataques insanos do Estado de Israel seguem lá em Gaza, já são quase 35 mil mortos na região. E a possibilidade de fim dos bombardeios por parte de Benjamin Netanyahu parece reduzida, mesmo diante de esforços escassos, diga-se de passagem, de países que têm tentado fazer essa mediação de conflito. Professor Nasser, sem perder tempo aqui, porque eu sei que sua agenda hoje está apertada, por que esse quadro de morticínio permanece por tanto tempo lá em Gaza? Por que o Netanyahu, há 7 meses, lança bombas na cabeça do povo palestino? Se justifica essa postura violenta e homicida por parte do premier israelense?
Não, nada. Bom, nada justifica isso. Assim, é claro que a pergunta pode ser feita, digamos, no campo moral, né, ou no campo jurídico, ou político mesmo, mas nada, nem, em nenhum desses campos, se justifica o que faz o Netanyahu, né? Assim, ele nem politicamente tem, não é uma política que vá resultar em algo de bom, nem para Israel, nem para os palestinos, né? Moralmente, certamente não se justifica, e juridicamente, que é aquilo que a gente pode, digamos, porque o jurídico é sempre mais técnico, né? Então, juridicamente não se justifica porque nada justifica o genocídio. E na medida em que você tem elementos, né, que dizem que ali, o que eu quero dizer, nada, mesmo que você dissesse, mesmo que Israel dissesse que haja em legítima defesa, não há nenhuma legítima defesa que aceite, né, o genocídio como um meio de legítima defesa. Também não há nada que justifique outros crimes de guerra ou crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos em Gaza hoje. Então, assim, justificar nada justifica o que explica que siga, né, por tanto tempo. Na verdade, assim, o absurdo do nosso sistema internacional, que politicamente dá sustento a um regime que é justamente genocida hoje, sem dúvida, mas que estabeleceu um sistema de apartheid muito antes de iniciar esse genocídio, que está num trabalho permanente de limpeza étnica, né? Então, o que eu acho que é a grande pergunta para a gente é, especialmente na medida em que nós estamos aqui no Ocidente e em que nós nos acostumamos a pensar que o Ocidente vendia para o mundo, né, um discurso de direitos humanos, de direito internacional, de justiça, né, de nunca mais, né, o genocídio nunca mais. Na verdade, o Ocidente hoje está se colocando ao lado. Eu estou falando em termos de elites políticas, né? Em termos de governantes e, portanto, de posicionamento oficial dos estados, né? Estão se colocando, praticamente sem exceção, ao lado de Israel nesse exercício de genocídio. Então, esse é o grande mistério. Como é que ninguém conseguiu, digamos, parar isso? É porque, na verdade, ninguém aqui no Ocidente quer parar, né? Então, não quer de verdade, porque teria meios de fazer pressão sobre Israel. Então, essa é uma grande descoberta para nós que estamos no Ocidente sobre a nossa própria hipocrisia, né?
Não tenha dúvida. O senhor me deu um mote perfeito para o meu próximo questionamento, professor, porque me parece claro que os atores internacionais têm falhado no sentido de buscar, sim, o fim dessas tensões no Oriente Médio. Os países que clamam, digamos assim, pelo fim dos bombardeios e condenam o Estado de Israel pelos crimes cometidos, não tem lá essa força no cenário geopolítico, como é o caso do Brasil, da África do Sul e principalmente da Colômbia, né, que cortou relações diplomáticas com Israel na última semana. Ou seja, eu só posso presumir, professor, não sei se o senhor concorda comigo, que há um interesse dos grandes atores globais pela continuidade desse conflito. O senhor saberia nos dizer quem tem, de fato, interesse nessa manutenção das mortes do povo palestino lá em Gaza e os motivos para isso? A quem interessa esse extermínio da população palestina em Gaza?
Então, assim, fazendo uma resposta curta primeiro e depois uma explicação. Assim, interessar, né, a continuidade disso no sentido de que alguém tem um interesse real, quer dizer, vai sair ganhando alguma coisa com isso, sabe? Só tem o Netanyahu, praticamente o governo dele, talvez alguns dos ministros dele. Mas no médio e longo prazo, mesmo Israel enquanto projeto, enquanto Estado, vai sair perdendo com o que está acontecendo hoje, né? Todo mundo vai sair perdendo, quer dizer, todas as lideranças que hoje apoiam Israel vão sair perdendo, quer dizer, todos os governantes europeus, os americanos, os Estados Unidos, enquanto projeção de poder no mundo, vão sair perdendo. As instituições, a ONU, os tribunais, enquanto isso daqui durar, estão perdendo, né? Então, no sentido próprio, né, de ter interesse, é só o Netanyahu e alguns ministros dele. Então, a pergunta é, o que que explica que ninguém esteja agindo, né, quando, na verdade, esta guerra não é do interesse de ninguém, né? E aí, sim, é que nós temos uma resposta que nos diz muito sobre a natureza da política internacional e sobre a política nacional e os lobbies nessa política, né? Então, por exemplo, a gente está acostumado a ler, talvez tenha caído um pouco em desuso agora, mas a gente está acostumado a ler que a comunidade internacional resolveu agir, né? Quando a gente lê alguma coisa sobre, sei lá, o programa nuclear iraniano ou sanções à Venezuela, né? O pessoal diz a comunidade internacional está muito preocupada com a Venezuela. Quando a gente vai se perguntar quem é essa comunidade internacional, a gente percebe que, na verdade, são os Estados Unidos e os europeus e mais alguns aliados. A gente não está acostumado a pensar a comunidade internacional como sendo 150 estados que provavelmente pensam algo diferente sobre aquele mesmo assunto, que são a maioria dos estados no mundo, 150 de 190. Estou fazendo uma conta, né, genérica aqui. Mas o que a gente percebe é que o poder, digamos, real está na mão dessa comunidade, desse pequeno grupo, né? Estados Unidos e Europa, eles conseguem influenciar o comportamento dos demais ou conseguem barrar o comportamento dos demais. Só quando esses outros, né, quando essa outra comunidade, essa maioria de países que são menos poderosos individualmente, só quando eles realmente conseguem se mobilizar em conjunto, eles conseguem trazer alguma mudança, né? Mas isso normalmente demora um pouco para você conseguir vencer os movimentos contrários, né? Uhum. Tanto internacionais quanto dentro do país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente percebe como o Brasil, um governo brasileiro, tem custos de política interna quando resolve agir ou falar mais livremente sobre a questão da Palestina. Então, você percebe que todo mundo vai passar por algo parecido. Então, até você vencer essas ondas contrárias, leva um tempo para que o poder, digamos, da maioria mais frágil, né, que precisa se unir para exercer poder, leva mais tempo para isso acontecer. E, é claro, aí vem a questão dos lobbies internos. Então, assim, claro que os Estados Unidos têm um caso muito especial, o caso americano, né? Porque os americanos praticamente... a força do lobby pró-Israel é tão forte nos Estados Unidos que ela é capaz de talvez levar os Estados Unidos a um processo de suicídio, sabe? De sacrifício dos próprios interesses americanos em benefício do que seria do que seriam os interesses não de Israel, estou falando dos interesses do governo israelense e do lobby pró-Israel, né? Mas algo parecido acontece em todos os demais lugares. Então, um presidente francês, um primeiro-ministro alemão, eles sentem a força do lobby local, né, sionista, simplesmente aquele establishment político não consegue se mobilizar contra Israel, por mais que queira, por mais que quisesse, né? Porque, na verdade, percebe que não tem como... os interesses com o lobby são tão imbricados, né, que é muito difícil você sair daquilo. A gente vê um pouco disso aqui no Brasil, apesar de não ser um governo, sabe, que em princípio seria tão conectado com o lobby sionista, mas mesmo assim ele precisa atender, né, a determinadas... pressões, né? Então, isso é o que explica, mas é o que explica que uma guerra continue contra os interesses de todo mundo, na verdade. Né?
É isso. Esses lobbies, especialmente de grupos armamentistas que a gente tem observado e que tomam conta aí do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? O presidente Lula, ele de vez em quando dá uma declaração um tanto vacilante em relação a esse processo que está colocado lá no Oriente Médio, condenando as ações do Hamas, que agem, evidentemente, em defesa do povo palestino. É lamentável todo esse quadro. Agora, no que diz respeito ao direito internacional, professor Salem Nasser, o que, é que ainda pode ser feito? A gente viu aí, há um tempo atrás, a África do Sul entrando lá com uma ação lá na Corte Internacional, em Haia, e que acabou condenando o Estado de Israel, no sentido de que se... encerrassem os bombardeios lá em Gaza, mas evidentemente foi algo que deixado absolutamente de lado pelo Benjamin Netanyahu. O que, é que ainda pode ser feito no âmbito do direito internacional para que haja um encerramento aí desse processo que está colocado de morticínio dos palestinos?
Sim. Olha, o direito internacional ele ainda não falhou completamente nesse caso, tá? Então ainda há esperança de que algo resulte, né, da ação do direito internacional, especificamente dos tribunais. Né? Sem entrar muito assim na questão técnica do porquê que o direito internacional é um direito, digamos, com menos dentes, né, com menos mordida, porquê que a gente às vezes tem a sensação de que o direito internacional funciona menos bem, né, do que funciona, por exemplo, o direito estatal e tal. Mas sem entrar muito nisso, assim, só para dizer, a partir do que está acontecendo nas cortes, nos tribunais, o que pode nos dar alguma esperança, né? Então, primeiro, assim, para não ir no sentido negativo, é claro que esses tribunais e esse direito estão estão sendo testados, mas esse teste vai durar alguns anos, né? Mas eles estão sendo testados e certamente estão sofrendo pressões muito grandes para não realizarem o seu papel, né? Então a gente vai descobrir qual vai ser o resultado mais para frente, se as pressões funcionaram ou se os tribunais, apesar de tudo, se comportaram como entes independentes, né? Então, só para dizer quais são o que está correndo. Tem o caso da África do Sul contra Israel. Isso. Na verdade, no primeiro momento, a vitória foi... O tribunal disse, olha, tem indícios suficientes aqui para a gente seguir com o caso. E tem indício suficiente para a gente ordenar medidas provisórias. Então, eles deram medidas provisórias, ainda que eles não tenham mandado parar, cessar fogo, que eu acho que é algo que eles poderiam ter feito. Então, aqui talvez tenha tido um compromisso político, né? Mas seguiram adiante e esse caso vai ser julgado. Quando, daqui a alguns anos, esse caso terminar e nós tivermos uma sentença, talvez nós tenhamos aí uma virada muito importante, talvez uma condenação realmente de Israel por genocídio. Se hoje, do modo que eu vejo as coisas acontecerem, conhecendo a corte, se tudo funcionar normalmente, ela deve condenar Israel por genocídio daqui a alguns anos. Se ela não fizer isso, aí ela vai ter se deslegitimado, porque ela vai ter sofrido pressões e ter cedido às pressões. Tem um caso contra a Alemanha, Nicarágua contra a Alemanha, por cumplicidade no genocídio. Esse caso também vai seguir. Então, se a Alemanha for condenada nos próximos anos, e também se outros estados começarem a ser acusados, como a Alemanha está sendo, por cumplicidade, aí nós vamos ter um quadro que vira radicalmente, mesmo antes de termos decisões. Porque se você tiver França, Reino Unido, como réus na Corte Internacional de Justiça, isso é bem possível, tá? É bem factível. Você tem também um terceiro caso na Corte, que é um pedido de parecer consultivo sobre a situação dos territórios palestinos ocupados. Aqui também pode vir uma decisão muito forte da Corte, e tem os casos no Tribunal Penal. O Tribunal Penal parece que estaria a ponto de emitir mandados de prisão contra o Netanyahu. Se isso acontecesse, aí realmente nós teríamos uma virada muito importante no campo dos tribunais penais. Então, ainda não falhou completamente, mas ainda não deu os seus frutos, uhum, o direito internacional. Mas ele está sendo testado. Ele está sendo testado. Pode ser que ele fale completamente e pode ser que ele funcione, sabe, razoavelmente. Então, é algo a ser esperado. Mas, pelo menos até agora, o que nós estamos vendo é algo que até agora era impensável, sabe? Então, já está acontecendo alguma coisa que antes era impossível, né? Ou parecia impossível.
Caso essa sua declaração a respeito de um eventual mandado de prisão ao Benjamin Netanyahu me chamou a atenção. Mas agora, esse mandado de prisão, caso ele seja emitido, o Netanyahu só pode ser preso caso ele saia do Estado de Israel, não é isso?
Sim, caso ele esteja em algum país que seja parte do tribunal, né? Uhum. Então, o melhor jeito de você imaginar isso é, sei lá, imagine que ele veio para o Brasil, ainda que eu espero que o Brasil não o receba tão cedo. Mas o Brasil faz parte do tribunal, né? E se comprometeu a obedecer às ordens do tribunal. Então, se ele viesse para o Brasil teria que resolver: prendo e entrego para o tribunal ou não. Você pode usar um exemplo real hoje que está sendo discutido aqui no Brasil, que é o caso do Putin, né? O Putin, uhum, tem um mandado de prisão contra ele e ele talvez venha para o Brasil em algum momento aí do futuro próximo. Talvez e essa discussão já está no ar. Quer dizer, uhum, será que o Brasil prenderia e entregaria ou será que não? E aqui tem duas teses, digamos, em confronto. Uma é que você sim se comprometeu com o tribunal de entregar qualquer pessoa que ele mande prender, mas isso daqui seria, digamos, uma regra que seria, como chama, superada por uma regra geral do direito internacional, que é a imunidade dos chefes de Estado. Então, o Putin, estando aqui, ele está na situação de chefe do Estado russo. Então, ele teria imunidade e não poderia ser preso pelo Brasil. Uhum. Algo semelhante aconteceria com Netanyahu enquanto ele for primeiro-ministro. Quer dizer, talvez não dê para prender porque ele é primeiro-ministro. Isso aconteceu com Omar Bashir, que era o presidente do Sudão, foi o primeiro chefe de Estado em exercício a ter um mandado de prisão contra ele, mas ele viajou muito pela África, por países que eram membros do TPI, e ninguém prendia, porque chefe de Estado, né? Então, mas a coisa boa é que, boa, sei lá, eu, na verdade, tenho minhas críticas aos tribunais penais, né? Então, por exemplo, eu tenho crítica a esse duplo padrão que é de natureza política. Eu acho, por exemplo, que o mandado de prisão contra o Putin provavelmente foi um exagero decorrente de comportamento político. A falta de um mandado contra o Benjamin Netanyahu é uma falta decorrente de um comportamento político. Uhum. Então, mas mesmo assim, as coisas são o que são. Então, bom, o dia que ele não for mais primeiro-ministro, ele pode ser preso em qualquer país que seja membro do TPI, né?
Certo.
E isso já vai complicar a vida dele, porque também pode haver muitos processos em outros tribunais que não o TPI, em tribunais nacionais, inclusive, né?
Exato.
Então, ele vira uma espécie de foragido, né? Um fora da lei.
É isso. Professor, eu estou de olho aqui no relógio, estamos quase no tempo limite do nosso papo, mas ainda tem um último questionamento para o senhor, porque está em curso mais um processo de negociação para tentar se chegar ao fim desse horror que a gente tem observado ao vivo aí, quase que diariamente em Gaza. No entanto, o Benjamin Netanyahu já disse que não pode aceitar exigências do grupo Hamas para o encerramento definitivo das hostilidades, disse que a simples existência do Hamas comandando Gaza justificaria a manutenção dos bombardeios e que a paz passaria pela extinção do grupo. Agora, a gente observou nas últimas semanas lá nos Estados Unidos uma série de manifestações, especialmente em universidades locais, né? Os estudantes aí se colocando pró-Palestina em um processo importante que se deu. Você acredita que essa mobilização, essa pressão dos estudantes lá dos Estados Unidos, de alguma forma tem capacidade de produzir soluções para esse conflito? Aliás, como é que você avaliou essas manifestações lá nos Estados Unidos e a capacidade que elas têm de solucionar, de pressionar o Joe Biden de se colocar contra esse genocídio?
Então, assim, eu avalio muito positivamente as manifestações. Elas são revolucionárias, é uma coisa muito, muito importante, né? Primeiro, assim, pela dimensão, pela distribuição geográfica por todos os Estados Unidos, o fato de que está acontecendo nas universidades de ponta, que são as universidades onde há uma elite, né, da sociedade norte-americana, mas também dos que vêm de fora para estudar nos Estados Unidos e tal. Tem uma parte importante dessa elite que é de estudantes judeus, né, que estão participando das manifestações junto aos demais. Então, tem algo nessa mobilização que é muito importante, porque mostra uma inflexão na opinião pública norte-americana, que era algo que a gente pensava muito improvável. A gente achava que era muito difícil fazer a opinião pública americana perceber, né, o drama da questão palestina. E o fato é que talvez o Netanyahu tenha feito esse grande favor, né, ao mundo, que é ele levou essa guerra e esse genocídio a tal lugar que até mesmo a sociedade americana começou a perceber que havia algo de absurdo ali, não só no genocídio, porque eles não viram apenas o genocídio, eles viram também o apartheid que já era presente e que ninguém estava vendo, viram a limpeza étnica que já estava presente e que ninguém estava vendo, e viram, inclusive, a natureza do processo, que é uma natureza de um processo colonial, sabe, de expulsão da população local para substituição por imigrantes basicamente europeus e tal. Então, isso tudo ficou claro agora para essa juventude americana, e ela está fazendo a sua pressão. Eu não acho que ela tenha, por exemplo, a capacidade de mudar o comportamento americano até as eleições. Isso aqui pode muito bem se alastrar até depois das eleições, mas o efeito duradouro que isso terá é que quanto mais durar esta guerra e mais se prolongarem essas manifestações, pior vai ser para o apoio futuro ao Estado de Israel. Quer dizer, o Israel vai perder o apoio incondicional que sempre teve nos Estados Unidos e, portanto, no resto do mundo. Mas, assim, a chance disso empurrar para uma solução rápida, acho que não é isso que vai fazer. Empurrar o que parece que Netanyahu quer e Biden está disposto a aceitar é uma continuidade dessa guerra, mas numa intensidade menor, né? Então, uma coisa mais contínua, mas menos intensa, né? Mas também está muito aberto, assim, a ideia de que as negociações podem dar em algo. O pessoal está colocando isso, assim, pelo que você lê dos analistas ou vê, tem gente que diz, não, vai sair o acordo, tem muitos indícios de que vai sair, e outros que te dizem, não vai sair, tem muitos indícios de que não vai sair. Assim como o ataque a Rafah tem meio que esse meio a meio correndo, então parece que tudo pode acontecer nos próximos dias, né? Hoje, Israel já começou a querer esvaziar uma parte de Rafah, né? Como quem está se preparando para o ataque. Então, acho eu que se deixar por conta do Netanyahu, ele vai querer ampliar essa guerra, e aí nós corremos o risco de uma escalada regional, né? Mas é um pouco isso, assim. Também, ao mesmo tempo, os enviados do Hamas estão em Doha hoje, conversando com a liderança, para ver como é que segue o destino das negociações. Então, algo a gente deve saber nos próximos dias, talvez nas próximas horas, sobre se vai escalar ou se vai acalmar um pouco, né?
É isso, a gente tem que continuar observando, mas, acima de tudo, professor, antes da gente encerrar, que eu já passei aqui do seu tempo, inclusive, me parece claro que há, acima de tudo, um interesse do Benjamin Netanyahu de exterminar o povo palestino. Quando ele não reconhece a necessidade de existência de dois estados, para mim parece claro que é o interesse dele exterminar a população palestina. Professor Salim Nasser, eu quero agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Eu espero que a gente possa voltar a conversar num outro momento com boas notícias aqui em relação a esse processo lamentável que dura 7 meses lá em Gaza. Obrigado pela sua presença e um abraço forte para o senhor.
Muito obrigado. Outro grande para você. Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Até a próxima. Conversamos aqui com Salim Nasser. Salim Nasser, que é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas, FGV, e estudioso do Oriente Médio, do Islã e do mundo árabe, falando aí sobre os quase 7 meses aí de extermínio que estão colocados lá em Gaza a partir do Estado de Israel. Vão ser completados amanhã, 7 meses desse lamentável processo que se dá lá em Gaza, o povo palestino sofrendo demais nas mãos de Benjamin Netanyahu, né? Essa figura que, acima de tudo, usa esse conflito, entre aspas, né? Genocídio, na minha avaliação, para se colocar politicamente lá em Israel. O Benjamin Netanyahu é muito contestado internamente e ele, de alguma forma, tenta utilizar esse discurso de guerra para se colocar como uma alternativa palatável para se manter no poder lá em Israel. Lamentável todo esse quadro e a gente vai continuar acompanhando isso aqui no nosso Faixa Livre.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.